O nosso assunto agora é o Dia de Combate ao Glaucoma. Dr. Augusto Paranha Júnior, ele é professor livre-docente da Escola Paulista de Medicina e é presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, ou seja, o homem é presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Nós vamos falar sobre esse assunto agora para que ele possa nos ajudar. Seja bem-vindo à Rádio Nacional, Dr. Augusto Paranhos. Uma boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Acho super importante esse tipo de iniciativa.
Doutor Augusto, eu sou Luciano Barroso e estou em Brasília. Nós temos em nossos estúdios em São Paulo, na 87.1, o Anchieta, o jornalista Anchieta Filho. Nós temos no Rio de Janeiro, em duas no AM e na FM, né, em duas ondas, dois dial, como dizia antigamente, a Luciana Valle, a jornalista apresentadora, em 1130 e também 87.1. Mas Anchieta Filho, ele sempre pede para começar a entrevista, doutor. Mas Anchieta, hoje eu posso começar com um ouvinte? Porque o Leandro Silveira, que é de Niterói, ele mandou aqui, ele falou assim: vou fazer uma pergunta, mas só que eu vou ter que dividir a pergunta, porque são várias em uma só, doutor Augusto. Ele começa dizendo o seguinte: existem formas de prevenção com relação ao glaucoma?
Existe sim. O que eu gosto de colocar para o glaucoma, que é uma doença silenciosa, que nos seus estadios iniciais ele não tem nenhuma manifestação, o paciente não consegue perceber que está começando aquela doença, a forma de prevenção é fazer o diagnóstico nos seus estadios iniciais, que ele nunca vai ter uma consequência favorável daquela doença, né? O paralelo que a gente faz é como câncer de útero. Se a mulher for esperar ter sintoma para procurar o ginecologista com câncer de útero, ela morre por conta dessa doença. Se as pessoas forem esperar ter sintoma de glaucoma para procurar o oftalmologista, tem uma chance grande de perder a visão para o glaucoma. Então, respondendo o ouvinte, que eu acho que a pergunta é excelente, a prevenção, evitar ter a doença, talvez, dependendo do tipo de glaucoma, sim, existem glaucomas, mais de 30 tipos de glaucoma. Por exemplo, glaucoma de ângulo fechado, se faz o diagnóstico dos fatores de risco principais, alguns procedimentos com laser, evita do paciente desenvolver glaucoma e nunca vai desenvolver glaucoma. Uhum. A forma mais frequente, que a gente chama de glaucoma de ângulo aberto, essa a gente não consegue evitar propriamente, mas consegue evitar as consequências, que é um tratamento antes de ter uma lesão no nervo óptico, a ponto de prejudicar a visão da pessoa. O glaucoma é a morte da célula que faz conexão do olho com o cérebro. Essa célula ela não se regenera. Então, se você perdeu muito dessa célula a ponto de ter um déficit visual importante, o máximo que o tratamento faz, e isso não é pouca coisa, é evitar que se perca o resto que tem. Então, a prevenção ela acaba sendo a evitar uma progressão e alguns tipos de glaucoma conseguem evitar propriamente que ele desenvolva.
Ele pergunta se é genético.
Eu gosto desse ouvinte, ele faz perguntas boas, né? Não é propriamente genético, né? Existe um fator de risco importante. Um dos principais fatores de risco para a pessoa desenvolver glaucoma é ter alguém na família com glaucoma. É que o tipo de, a gente chama de herança genética do glaucoma, ela é complexa, ela não é tão simples assim, mas um dos principais fatores de risco, todo mundo que tem caso de glaucoma na família, ele deve procurar o oftalmologista com uma pergunta bem objetiva. Eu tenho risco de ter glaucoma, eu preciso ser examinado de uma forma cuidadosa para isso. Aí o oftalmologista, tendo essa informação, o oftalmologista, todo médico bem informado, a primeira coisa que ele faz é a história clínica bem colhida. E disso ele tira os principais fatores de risco. E os principais fatores de risco para glaucoma são ter miopia para glaucoma de ângulo aberto, hipermetropia para glaucoma de ângulo fechado. Não precisa guardar isso, mas o fato de ter que usar óculos já é um fator de risco para algum tipo de glaucoma. E o colega sabe olhar isso. A história familiar, como a gente tinha comentado, ter pressão alta no olho, que aliás é um detalhe, só um parênteses, glaucoma não é pressão alta no olho. Tem gente que tem pressão alta e nunca desenvolve glaucoma. E existe o glaucoma de pressão normal, mas embora ele seja um pouco confuso, o tratamento sempre vai ser abaixar a pressão, que isso é benéfico para o paciente, e só o médico vai conseguir ver se aquela pressão específica está causando ou não lesão no nervo óptico, ou seja, exame oftalmológico completo. A gente fez uma pesquisa no Ibop ano passado com mais de 22 mil brasileiros e viu algumas coisas que a gente constatou, algumas coisas que a gente já imaginava. O brasileiro só procura o oftalmologista quando ele tem uma queixa. Ou seja, ele não procura de uma forma preventiva como a gente faz com o urologista, como faz com o ginecologista. E esse conceito tem que mudar. Na oftalmologia tem várias, não só glaucoma, mas várias doenças silenciosas. Se o paciente for esperar ter algum sintoma, a consequência disso é desastrosa.
Perfeito. Aqui ele falou deixa eu ver, negócio da prevenção, falou do exame precoce, já falou também sobre esse assunto. Agora vamos então a São Paulo. Anchieta Filho.
Obrigado, Luciano. Boa tarde, doutor Augusto. Doutor Augusto, eu vou com frequência ao oftalmologista. Tem que ver o óculos, precisa trocar, a questão da troca da carteira de habilitação. Agora, esse tipo de exame, para você ver o nível, né, do óculos, você consegue identificar o glaucoma ou é preciso um exame mais minucioso, específico para isso?
A sua pergunta ela faz todo sentido. O exame oftalmológico, um pedaço pequeno do exame oftalmológico é ver óculos. Ainda bem que as pessoas têm essa queixa, porque ela procura o oftalmologista, porque se não tivesse, ela sequer procuraria o oftalmologista. Então, assim, o exame oftalmológico, a gente é chamado de oculista, e no dicionário você vai olhar oculista, esse nome de oftalmologista, mas é uma simplificação do processo. Quando o paciente procura o oftalmologista, a primeira coisa que ele faz é ver os óculos e depois ele faz o exame completo. Que principalmente na primeira vez que o médico vê aquele paciente, muitas vezes tem que dilatar a pupila. O paciente não gosta de dilatar a pupila. Vira e mexe, o paciente fala assim, não, a pupila eu não dilato. Aí eu falo para ele, é igual esse no dentista falar com a boca, eu não abro. Mas eu não gosto de dilatar a pupila. Quer dizer que você é uma pessoa normal, né? Quem gosta de dilatar a pupila é doido. Né? Então, assim, na medicina a gente tem vários exames que não são as coisas mais agradáveis do mundo, mas a gente é obrigado a fazer. Ninguém gosta de colonoscopia, ninguém gosta de exame preventivo ginecológico. A mamografia dói na mulher. E a gente faz. Né? E dilatar a pupila é uma coisa pequena que a gente tem que fazer para fazer o exame completo, porque a estrutura que está alterada no glaucoma é a cabeça do nervo óptico que fica no fundo do olho. Sem examinar isso, a gente não é capaz de falar se tem problema ou não. E lembrar que miopia é fator de risco para glaucoma de ângulo aberto, e uma das doenças que o míope pode ter é uma fragilidade na retina periférica, que é fator de risco para descolamento de retina. Isso acontece também sem sintoma. Então, o oftalmologista, ele dilata a pupila para examinar a periferia da retina para ver se ele tem que fazer algum laser para evitar um descolamento. Outra coisa que acontece no glaucoma de ângulo fechado, que acontece mais no hipermétrope, a distância que a íris está da córnea é muito pequenininha. E alguns pacientes, se dilata a pupila, pode ter o risco de ter um glaucoma agudo, que o paciente fica cego em dias. Então, o oftalmologista, ele faz muito além do exame de óculos. Então, toma muito cuidado quando você vê aquelas pessoas distribuindo, geralmente em porta de ótica, exame de óculos grátis. Qual que é o problema disso? O problema é que o paciente se acha assistido. Ele acha que já foi feito um exame oftalmológico, e não foi. Foi só um pedacinho do exame, que é o exame de óculos. E aí ele perde a oportunidade de fazer um exame completo com o oftalmologista. Por isso, é direito do paciente ser examinado de forma completa. A medicina de massa agora está impondo o médico fazer exame muito rápido. E a gente é muito contra esse tipo de visão. Exame completo, exame completo. Senão a gente perde oportunidades. Né? Então, essa ideia, ela tem que ser mais trabalhada. Eu acho que essa entrevista, para mim, é importantíssima. Né? Ter um canal de comunicação com a população para alertar o risco, isso daí é essencial. Outro fator de risco muito importante que eu não comentei é a raça negra. A raça negra tem muito mais probabilidade de desenvolver glaucoma. Quando desenvolve glaucoma, o diagnóstico inicial, ele geralmente está numa fase mais avançada, e a prevalência de cegueira por glaucoma na comunidade negra é maior. Então, assim, se você somar os riscos, um míope negro com histórico familiar de glaucoma, esse, pelo amor de Deus, tem que procurar o médico, né? Ele tem mais risco e o médico sabe hierarquizar, somar esses riscos e ter uma ideia se ele tem que fazer um exame mais profundo ou se deve acompanhar mais. E aí a rotina de acompanhamento é ditada pelo oftalmologista.
Doutor, constatado glaucoma, existe tratamento? Como é o tratamento? Há cura ou só manutenção?
Sim, o tratamento, ele visa, o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o mais frequente que a gente tem, ele visa baixar a pressão. Isso daí pode ser feito com laser. Laser é uma alternativa barata, simples, sem risco, que tem em muitos serviços públicos, na Universidade Federal de São Paulo a gente tem, para o paciente do SUS, e que muitos pacientes conseguem ficar sem colírio algum tempo. Na Inglaterra, o laser ele é aconselhado a ser feito antes de entrar com colírio. Colírio é uma forma muito usual do tratamento, mas aí é uma coisa interessante, assim. O paciente ele não vê benefício no uso do colírio ou na realização do laser, porque a função do tratamento não é melhorar nada. E o paciente fala para você, eu estou usando esse colírio, eu fiz o laser e não melhorou nada. Aí você explica para ele, não, o esperado não é melhorar, é deixar de piorar. E esse é um dos principais problemas que a gente tem no glaucoma, esse conceito complicado de deixar de piorar, e o paciente não vê benefício nisso. É um benefício sem tamanho, ele vai deixar de ficar cego, entendeu? E se você não perde tempo explicando para ele que o objetivo do tratamento é parar um processo, que não tem jeito de voltar atrás, mas tem jeito de piorar se ele não tratar, se o paciente não entende isso, ele para de usar a medicação. E dependendo da situação, você tem metade dos pacientes que são diagnosticados, começam o tratamento e não continuam, né, por conta dessa falta de conversa. E não dá para ter uma conversa dessa em 10 minutos, às vezes, com o paciente. Eu dou uma aulinha para todo paciente que é feito o diagnóstico, mais de uma vez. Porque eu acredito que a primeira vez ele se assusta com o diagnóstico e não presta tanta atenção. E depois eu repito toda essa aulinha, porque se o paciente não entender o que está acontecendo, ele não vai fazer o tratamento adequado. Então tem tratamento, e se ele não resolver com colírio, existe cirurgia. Se o tratamento com colírio não for suficiente, o paciente deve ser operado. E tem, assim, um conceito errado de que glaucoma não se opera. O glaucoma se opera a vários pacientes. Infelizmente, durante a pandemia, vários pacientes ficaram desassistidos para glaucoma. Né? Isso já tem feito estatística. Muitos pacientes que deveriam ter feito exame, algum procedimento ano passado, eles não fizeram. E como é uma doença de prevalência que aumenta com a idade, 60 anos tem muito mais glaucoma que 50, 70 tem muito mais do que 60, a gente tinha pacientes que estavam isolados em casa, deveriam estar isolados mesmo, mas eles perderam a oportunidade eventualmente de ver uma piora do quadro, uma mudança de tratamento, né? Isso é um problema sério que a gente tem e ainda tem na pandemia, né?
Tá bom, doutor, muito obrigado. Luciano Barroso.
Bom, doutor Augusto, agora o comando vai passar para o Rio de Janeiro. Com a Luciana Vale.
Ótimo. Obrigada, Luciano. Boa tarde, doutor Augusto.
Boa tarde.
Doutor Augusto, uma dúvida. O glaucoma, ele pode acometer uma vista só?
Pode sim. Existem alguns, assim, você perguntou pode. Poder pode. Existem principalmente os glaucomas secundários. Por exemplo, alguém que sofreu um trauma, mexeu com a namorada do outro, levou um soco. Esse trauma contuso, ele pode causar glaucoma no paciente até anos depois do soco. E se ele levou o soco no olho só, vai ter glaucoma naquele olho. Glaucoma secundário a outras cirurgias oftalmológicas também pode acontecer no olho só. Mas a forma mais comum de glaucoma, ela é bilateral e assimétrica. Tem uma forma de glaucoma que eu acho que é importante eu não perder a oportunidade de comentar, que é o glaucoma secundário ao uso de corticoide. Corticoide, principalmente quando pinga no olho, e em criança tem muita alergia, aí o oftalmologista passa o corticoide por uma semana. Aí a mãe aprende que pode usar aquele corticoide que tira com a mão a alergia da criança e começa a usar sem assistência médica, durante meses. E aí pode desenvolver glaucoma corticogênico e a criança ficar cega por glaucoma. O que é uma pena você virar para uma mãe e falar assim, seu filho está cego e o culpado é você. Porque corticoide no Brasil é vendido sem receita. A Sociedade Brasileira de Glaucoma tem discutido muito esse assunto com o governo para tentar cercear a liberdade do paciente de comprar corticoide sem receita. Tem uma razão de ser. Você consegue comprar no Brasil, e eu já comprei, a corticoide injetável sem receita. Né? Isso daí, corticoide é uma droga excepcional, quando é bem usada. Mas quando é mal usada, e as pessoas têm uma ideia de que colírio não faz mal no olho, é só um colírio. Não, colírio pode até matar a pessoa. Dependendo do colírio que você está usando, por exemplo, tem uma droga para glaucoma, que é um beta-bloqueador, que se o paciente tem uma cardiopatia X, se ele usar, ele pode morrer. Ou pode desenvolver uma crise de asma importante. Então, no colírio, ele desce pelo nariz e tem efeito sistêmico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso. E aproveitei, assim, a sua pergunta, eu me estendi um pouco para falar sobre a história do corticoide, que eu fico muito preocupado quando eu vejo o atraso que a gente tem no Brasil de ainda permitir a automedicação com corticoide, que é uma coisa sem pé nem cabeça.
Muito importante. O senhor falou de um quadro alérgico, né, de pessoas desavisadas que pingam colírios à base de corticoide nos olhos dessas crianças alérgicas, né? Isso não é recomendável, é perigoso, porque pode desenvolver glaucoma nessas crianças. Foi o que eu entendi, correto?
Correto, isso mesmo. Quem passa o corticoide tem que ser um médico por um período específico X de tempo. Nem todo mundo desenvolve, é uma minoria que desenvolve. 5% da população desenvolve. Só que você não tem jeito de saber. Então, só quem sabe isso, o tempo que pode usar, aqui o corticoide também pode desenvolver catarata, né? É um paciente usuário crônico de corticoide. E às vezes
foi
tem
importante.
Que usar. Eu não queria, só para deixar bem claro, tem várias doenças que tem que fazer uso crônico de corticoide. Doenças de alteração pulmonar, reumatológica, isso deve usar o corticoide. Mas aí o médico está monitorando isso e eventualmente pedindo auxílio do oftalmologista para saber o risco desse paciente usar. O que a gente é contra não é o uso do corticoide, a gente é contra o uso, a venda sem receita médica e sem assistência médica. Mas é meio óbvio, né? Mas infelizmente acontece com várias medicações no Brasil.
Perfeito. Fora esse caso do corticoide, doutor Augusto, a criança pode desenvolver glaucoma em outras situações?
Sim, existe uma forma de glaucoma que a criança nasce com glaucoma por uma malformação no olho. Existe um líquido que é produzido no olho, ele é produzido atrás da íris e sai do olho no ângulo que a íris faz com a córnea. Essas crianças, elas nascem com problema de alteração de desenvolvimento nessa região e aí tem uma hipertensão grave e já nasce com uma alteração importante no olho e que deve ser, na enorme maioria das vezes, o caso é cirúrgico, a gente opera crianças às vezes com um mês de vida. Isso o pediatra bem informado consegue identificar. E aí o oftalmologista, geralmente o especialista em glaucoma para operar essas crianças, né? Isso existe no SUS também, a gente opera essas crianças de uma forma bem precoce e o prognóstico depende da extensão da malformação. A criança que tem uma malformação muito grave, às vezes, a despeito da melhor assistência médica, pode perder visão. Agora, quando, na maioria das vezes, você consegue um sucesso cirúrgico, a criança tem um desenvolvimento, mantém a visão, às vezes com algum déficit, mas mantém a visão. Graças a Deus, essa é uma coisa mais rara. Pode acontecer, pegando aquela sua primeira pergunta, pode acontecer nos dois olhos ou num olho só. Existe um caráter genético importante que, às vezes, precisa ser estudado, até para aconselhamento genético dos pais e tudo, para os próximos filhos.
Tá certo. Doutor Augusto, só para encerrar aqui pelo Rio de Janeiro, já que o senhor falou do SUS, o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, ele é realmente universalizado ou ele chega a poucas populações?
Olha, a gente atende uma multidão na Escola Paulista de Medicina pelo SUS. Os exames que a gente faz na universidade, eles são do mesmo nível das melhores clínicas privadas. As cirurgias que são feitas no Brasil pelo Sistema Único de Saúde são as mesmas feitas em qualquer lugar do mundo. Eu sou médico do SUS com muito orgulho. Se não fosse o SUS, a gente estaria numa situação complicadíssima para o glaucoma. O objetivo principal de quem trabalha no SUS é pegar o caso no início, porque isso é uma coisa interessante. É uma falsa economia não examinar o paciente. Porque quanto mais avançado for a doença, mais cara ela é para o sistema. Então é mais barato que você trabalhe em prevenção, óbvio, né? Mas se a gente fala até, parece enxugar gelo, né? Mas se você faz um diagnóstico tardio, a probabilidade desse paciente ter que fazer muito mais exames e múltiplas cirurgias é muito maior se você fizer um diagnóstico desse paciente nos estadios iniciais, com um prognóstico bem melhor. Então, a função nossa na universidade, em pesquisa, é tentar montar ferramentas para o oftalmologista geral não perder a oportunidade. E parte dessas ferramentas, é exatamente o que a gente está fazendo agora, tá? Esse tipo de entrevista. Todos os oftalmologistas estão completamente disponíveis para esse tipo de entrevista. Se o paciente não entender, ele demora para procurar. Quer um outro agravante? Ele acha, como a catarata praticamente todos teremos, o paciente com glaucoma que não sabe que tem, começa a perder visão, ele acha que é catarata. Aí ele tem uma demora para procurar, ou por dificuldade de acesso, ou porque não quer fazer a cirurgia naquele momento, e procura só quando está muito ruim a visão, e às vezes não é catarata, é um glaucoma muito avançado, né? Então essa possibilidade de exame no SUS, que é disponível, ele é universal, eu acho que é essencial. Mas isso daí parte um pouco da cultura também, da gente procurar, não só quando tem uma queixa, mas de forma preventiva, como a gente está comentando hoje.
Com certeza. Doutor Augusto, muito obrigada. Parabéns pela profissão que o senhor abraçou, né, formando os profissionais da oftalmologia no país e atendendo a população, né, com essa profissão. Muito obrigada e parabéns.
Eu que agradeço a oportunidade.
Doutor Augusto, o ato de coçar o olho é prejudicial? Pode provocar glaucoma, ficar coçando o olho?
Não. Coçar o olho é uma coisa interessante. Você sabe que a gente, esse ano eu não atendi nenhuma conjuntivite, olha que coisa bacana. Sabe por quê?
Que bom.
Porque as pessoas estão fazendo a higiene que sempre deveriam ter feito, né? Lavar a mão, passar álcool, distanciamento social. Então estava delícia atender, que não tem conjuntivite, né?
Agora, bem lembrado.
É mesmo. Porque não tem. Você conversa com todo oftalmologista. Porque quando tem surto de conjuntivite, às vezes você atende na universidade 500 pacientes por dia. E eles vão lá para pegar o atestado e ficam esperando na sala de espera do lado do que luxou o ombro, que daqui a uma semana está lá com conjuntivite também. Porque é muito transmissível. Então esse distanciamento social, uso de máscara, cuidado com a mão, cuidado para não ficar tocando a mão e coçando o olho. Isso daí, o que existe de prevenção para a Covid, a gente, um subproduto bacana disso foi afastar a infecção por adenovírus, que é a principal causa de conjuntivite, né? Que é conjuntivite viral, que assim como Covid não existe um tratamento específico, né? Ele tem um curso natural da doença e ele acaba, na maioria das vezes, melhorando a despeito de qualquer tratamento. Agora, coçar o olho tem um problema para ceratocone, né? Ceratocone, que é uma alteração na córnea, que faz com que ela fique como se fosse pontuda, né? Faz como se fosse um cone mesmo. Isso daí é um dos principais fatores de risco, é esse hábito de coçar, que é muito comum em criança com alergia ocular, né? E acaba sendo uma forma de aumentar o risco de desenvolver ceratocone, que às vezes vai precisar até de fazer transplante ou tratamento, ou uso de lente de contato rígida. É uma afecção que não tem nada a ver com glaucoma, mas com certeza deve ser. A gente não põe a mão no olho. Acho que a mensagem principal, a mão está sempre suja para o olho. Não põe a mão no olho. Lava a mão, usa lubrificante, mas não fica coçando o olho que você perde.
Tá bom. Doutor Augusto, mais uma colocação. Eu tenho um adolescente que mora comigo, ainda bem, minha adolescente já vai para 84 anos, e ela pega o telefone, ela agora faz birra, ela pega o telefone e fica assistindo, pediu para instalar vários programinhas do telefone dela e fica assistindo. Só que já com 84 anos, o telefone não é pequeno demais, não força a vista, isso não pode ser prejudicial. E ela recentemente, a minha adolescente, fez todos os exames que tinha que fazer, está se sentindo muito bem, mas ela, eu estou com a vista tão cansada. Eu falei, mãe, já tem 84 anos que a senhora está enxergando. Isso prejudica?
Não. Usar o olho para enxergar não faz mal para a pessoa. O que existe é o seguinte: o celular, ele emite uma luz azul que atrapalha o ritmo de produção de melatonina e atrapalha o ritmo de sono das pessoas. E o paciente idoso, ele já tem um sono que não é muito adequado. Então, o que ela deve evitar é usar isso na cama antes de dormir. Agora, o celular, para deixar um recado que é interessante para nessa pandemia, as crianças deixaram de ir para atividade de campo, né, de fora, e passaram a ter um universo muito próximo, né, o celular, a tela do computador. E isso daí aumenta o risco do desenvolvimento de miopia em criança. Veja bem, não é o celular que aumenta o risco da miopia. É o fato de deixar de usar o olho para longe em atividade de jogar futebol, brincar na rua. Isso daí, não estar fazendo atividade fora de casa é o risco. Então, acaba que quando os pais que estiverem ouvindo isso, é importante limitar o tempo de uso do celular, mas principalmente a incentivar atividades fora, que a criança use o olho para longe, jogar vôlei, jogar futebol, a voltar a ser criança que era da nossa época mesmo e ser menos criança de YouTube, certo, de celular, né?
Doutor, e a minha adolescente que fica no telefone? E o senhor falou que à noite não é bom, não é legal, tem que dormir, né?
Uhum. Bom, uma coisa que tem é o seguinte também, toda atividade que exige concentração a gente pisca menos. O paciente idoso, ele tem a pálpebra mais flácida e ele produz menos lágrimas. Então aumenta o risco dele ter queixa de olho seco. Para isso existem lubrificantes que o paciente pode ver, ele passa no oftalmologista, faz o diagnóstico. Quem tem mais risco de olhos secos tem mais efeito, assim. Mas o usar o olho para enxergar, não é isso que está atrapalhando o seu adolescente. É mais assim, as profilaxias das possíveis queixas do uso contínuo de qualquer ferramenta que exige mais atenção, que no caso é o celular. Eu acho que você deve comprar um tablet para ela, que é um pouco maior, para poder chegar um pouco mais longe, né? E aí talvez tenha melhora.
Ela tem o tablet. Ela tem o tablet. Mas, Anchieta, vamos a São Paulo, doutor Augusto. Vamos saber do Anchieta se podemos encerrar ou se ele tem mais alguma dúvida, alguma colocação.
Eu queria saber, doutor Augusto, se existe idade mais propensa a ter glaucoma.
Sim, sim. A prevalência aumenta com a idade. E geralmente começa a aparecer os casos depois dos 70 anos de idade, mas nada impede que alguém tenha mais cedo. E veja bem, isso, embora depois dos 60 é mais provável ter, para ter uma ideia, depois dos 60 a prevalência é perto de 2%. Depois dos 80 é perto de 15%. Mas quanto mais cedo for, por exemplo, um paciente que não teve muita sorte, o glaucoma começou com 40, é esse que tem mais chance de ficar cego, ele vai ter mais tempo de doença. Então, glaucoma quando aparece, e você só vai saber se passar no oftalmologista. Como entre 40 e 50 anos é a hora que aparece a baixa de visão para perto, a presbiopia, o paciente procura o oftalmologista, é a hora ideal de começar a fazer a avaliação. Mas a prevalência ela aumenta com a idade, e ela é mais frequente depois dos 60 anos.
Pois é, doutor, agradeço ao senhor. Eu prometo ao senhor, viu, doutor, na próxima consulta eu vou querer a questão da retina. Se não fizer, não vou querer o exame, não. Vou fazer questão.
Faz muito
dilatar
bem.
Dilatar pupila, se não dilatar, vou embora agora.
Isso mesmo. Isso. Se não dilatar, pode ser que tenha algum motivo para não poder dilatar. Aí o oftalmologista te explica.
Tá bom, doutor. Obrigado.
Mas, doutor Augusto, vai devagar, porque esse rapaz aí, ele é conhecido como Risca-Faca. Ele é da Paraíba, é uma loucura. Se ele chegar... no consultório... Luciana Marli, tem mais alguma dúvida aí do Rio, minha querida?
Não, eu ia fazer só uma observação com o doutor Augusto. Nesse tempo de pandemia, doutor Augusto, não tem a menor possibilidade de um teleatendimento, né? É uma consulta que tem que ser feita olho no olho, literalmente, né?
Isso tem uma discussão longa, né? Para o glaucoma especificamente, o que existe, e eu até faço, os pacientes são de fora de São Paulo, às vezes eles conseguem realizar exames em outros lugares e me mandar os exames. Mas assim, começar do nada para fazer exame, talvez no futuro. Por enquanto, para glaucoma, acho muito difícil.
Muito obrigada, doutor Augusto.
Nada.
Ok. Doutor Augusto, o senhor gentilmente, generosamente, nos deu uma aula aqui. É realmente muito bom falar com o senhor. Doutor Augusto Paranhos Júnior, o senhor que... mas o senhor é professor livre, docente da Escola Paulista de Medicina e presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Nosso muito obrigado, tá? Em nome da Rádio Nacional, agradecemos ao senhor pela generosidade dos fatos, tá bom?
Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima.